Audiobook grátis apresenta. Depois do enterro de Luísa, Jorge despediu as criadas, foi para a casa de Sebastião. Nessa noite, pelas 9 horas, o conselheiro Acácio, muito abafado, descia o moinho de vento, quando encontrou Julião, que vinha de ver um doente na Rua da Rosa. Foram andando juntos, conversando de Luísa, do enterro, da aflição de Jorge. Pobre rapaz! Aquilo é que é sofrer, disse Julião compadecido. Era uma esposa modelo, murmurou o conselheiro. De resto, disse, vinha justamente de casa do bom Sebastião, mas não pudera ver o seu Jorge, tinha se estirado sobre a cama, e dormia profundamente. E acrescentou, ultimamente lia eu que aos grandes golpes sucedem sempre sonos prolongados. Assim, por exemplo, Napoleão depois de Waterloo, depois do grande desastre de Waterloo. E passado um momento, continuou, é verdade. Fui ver o nosso Sebastião. Fui mostrar-lhe, é. Interrompendo-se, parando, porque eu entendi que era o meu dever dedicar um tributo à memória da infeliz senhora. Era o meu dever, e não me eximi a ele. E estimo o telefone encontrado, porque quero saber a sua opinião conscienciosa e desassombrada. Julião tossiu, e perguntou, é um necrologio? É um necrologio. E o conselheiro, apesar de não achar próprio, na sua posição, o entrar em cafés públicos, lembrou a Julião que poderiam descansar um momento no Tavares, se não estivesse muita gente, e ele poderia ler-lhe a produção. Espreitaram. Estavam apenas, a uma mesa, dois velhos calados defronte dos seus cafés, com os chapéus na cabeça, apoiados a bengalas de cana da Índia. O moço dormitava ao fundo. Uma luz crua e intensa enchia a sala estreita. Há um silêncio propício, disse o conselheiro. Ofereceu um café a Julião e, tirando então do bolso uma folha de papel pautado, murmurou, infeliz senhora, inclinou-se para Julião, e leu. Necrologio. A memória da senhora de Luísa Mendonça de Brito Carvalho. Rosa d'amor, rosa purpurea e bela. Quem entre os goivos te esfolhou na campa? É do imortal Garrete, e continuou com uma voz lenta e lúgubre. Ponto mais um anjo que subiu ao céu. Mais uma flor pendida na tenra. Haste que o vendaval da morte, em sua inclemente fúria, arremessou mal desabrochada para as trevas do túmulo. Olhou Julião para solicitar a sua admiração, e vendo-o curvado a remexer o seu café, prosseguiu com entonações mais funerárias, detende-vos, e olhai a terra fria. Ali jaz a casta esposa tão cedo arrancada às caricias do seu talentoso cônjuge. Ali sossobrou, como baixel no escarcel da costa, a virtuosa senhora, que em sua folga zã natureza era um encanto de quantos tinham a honra de se aproximar do seu lar. Por que soluçais? Um café, ó Antônio, bradou a voz rouca de um sujeito grosso, de jaquetão, que se sentou ao pé, pondo com ruído a bengala sobre a mesa e deitando o chapéu para o cachaço. O conselheiro olhou-o de lado, com rancor, e baixando a voz. Não soluceis. Que o anjo, se não pertence à terra, pertence ao céu. O Sou Guedes esteve já por aí? Perguntou a voz rouca. O criado disse de trás do balcão, limpando com uma rodilha as travessas de metal. Ainda não, senhor Dom José. Ali, continuou o conselheiro, seu espírito, librando-se nas cândidas asas, entoa louvores ao Eterno. E não cessa de pedir ao homem potente mercês e favores para derramar sobre a cabeça do dilecto esposo, que um dia, não duvideis, a encontrará nas regiões celestes, pátria das almas de tão subido quilate, e a voz do conselheiro flautava-se para indicar aquela ascensão paradisíaca. E ontem à noite esteve cá, o Sou Guedes. Insistiu o sujeito de jaquetão com os cotovelos sobre a mesa, fumando como uma chaminé. Esteve tarde. Lá pelas 2 horas. O conselheiro sacudiu o papel com um desespero mudo. Por trás dos vidros da luneta escura fuzilavam-lhe nos olhos os despeitos homicidas de autor interrompido. Mas prosseguiu. E vós, ó almas sensíveis, vertei as lágrimas, mas vertendo-as, não percais de vista que o homem deve curvar-se aos decretos da providencia. E interrompendo-se, isto é para dar coragem ao nosso pobre Jorge, continuou. Da providencia. Deus conta mais um anjo, e a sua alma brilha pura, esteve com a pequena, o Suguedes. Fez o sujeito, quebrando no mármore da mesa cinza do charuto. O conselheiro suspendeu-se pálido de raiva. Deve ser pessoa da mais baixa extração, rosnou com ódio. E o criado erguendo a vozinha fina detrás do balcão. Nada, não tem vindo agora com uma espanhola daí de cima da rua. Uma magrinha, com o cabelo riçado, uma capa vermelha, a Lola, acudiu o outro com satisfação. E espreguiçou-se com voluptuosidade a recordação da Lola. O conselheiro agora apressava-se. Ponto de resto, o que é a vida? Uma rápida passagem sobre o orbe, e um vão sonho de que acordamos no seio do Deus dos exércitos, de que todos somos indignos vassalos. E com esta frase monarchica o conselheiro terminou. Que lhe parece, com franqueza? Julião sorveu o fundo da chávena, e colocando-a devagar no pires, lambendo os beiços, é para imprimir? Na voz popular, com tarjeta preta. Julião coçou convulsivamente a caspa, e erguendo-se, está muito bom. Muito bom, conselheiro. E Acácio procurando troco para o moço, creio que está digno dela, e de mim. E saíram calados. A noite estava muito escura, erguera-se um nordeste frio, gotas de chuva tinham caído. Ao Loreto, Julião parou subitamente e exclamou, ai esquecia-me. Sabe a novidade, conselheiro? A dona Felicidade recolhe-se à encarnação. Ah, disse-me ou agora. Eu fui justamente vê-la antes de ir ver um doente à Rua da Rosa. Estava com uma febrezita. Coisa de nada. A comoção, o susto. E deu-me parte, recolhe-se amanhã à encarnação. O conselheiro disse, sempre conheci naquela senhora ideias retrogradas. É o resultado das manobras jesuíticas, meu amigo, e ajuntou com a melancolia do liberal descontente, a reação levanta a cabeça. Julião tomou familiarmente o braço do conselheiro, e sorrindo, qual reação? É por sua causa, ingrato. O conselheiro estacou, que quer o meu nobre amigo insinuar? Sim, homem. Não sei como o diabo descobriu uma coisa grave, que... Acredite, o que eu também descobri, seu maganão. Que o conselheiro tem duas travesseirinhas na cama, tendo só uma cabeça. Disse-me ou ela, é. Rindo muito, dizendo-lhe adeus. Adeus. Desceu rapidamente a rua do Alecrim. O conselheiro ficou imóvel, no largo, de braços cruzados. Como petrificado. Que infeliz senhora. Que funesta paixão, murmurou. Enfim. E acariciou o bigode, com satisfação. Como tinha de passar a limpo, necrologio apressou-se a entrar em casa. Abancou com uma manta sobre os joelhos se bem depressa as responsabilidades de prosador distraíram-no das preocupações. Domin ia até às 11 horas a sua bela letra cursiva e burocrática. Desenrolou-se nobremente sobre uma larga folha de papel inglês, no silêncio do seu Sanctus Sanctorum. Terminava quando a porta rangeu. E Adelaide, com um xale forte pelos ombros, veio dizer, numa voz constipada, então hoje não se faz nené? Não tardo, minha Adelaide, não tardo. E releu baixo, enlevado. Pareceu-lhe então que o final não era comovente, queria terminar por uma exclamação dolorosa, prolongada. Como um ai. Meditou, com os cotovelos sobre a mesa, a cabeça entre os dedos muito abertos. Adelaide então, chegando-se devagar, passou-lhe a mão pela calva, aquele doce roçar amoroso fez de certo saltar a ideia. Como uma faísca, porque tomou rapidamente a pena, e acrescentou, chorai. Chorai. Enquanto a mim, a dor sufoca-me. Esfregou as mãos com orgulho. Repetiu alto num tom plangente, chorai, chorai, enquanto a mim, a dor sufoca-me, e passando o braço concupiscente pela cinta da Adelaide, exclamou, está de fazer sensação, minha Adelaide. Ergueu-se. Tinha terminado seu dia. Fora bem preenchido e digno, da manhã certificara-se com regozijo no diário do governo que a família Real passava sem novidade a cumprir o dever de amigo, acompanhando Luísa aos prazeres numa carruagem da companhia à alta das inscrições. Assegurava-lhe a paz da sua pátria compuser uma prosa notável. A sua Adelaide amava-o. E de certo se deliciou na certeza destas felicidades, que contrastavam tanto com as imagens sepulchrais que há. Sua pena revolvera, porque Adelaide ouviu-o murmurar, a vida é um bem inestimável, e acrescentar como bom cidadão, sobretudo nesta era de grande prosperidade pública. E entrou no quarto com a cabeça erecta, o peito cheio, os passos firmes, erguendo alto o castiçal. A sua Adelaide seguia-o, bocejando, estava cansada da constipação e, de uma hora de ternuras, que tivera tardinha, com o louro e meigo Arnaldo, caixeiro da loja da América. Aquela hora dois homens desciam de uma carruagem à porta do hotel central, um trazia uma ulster de xadrez, o outro uma longa peliça. Um ônibus quase ao mesmo tempo parou, carregado de bagagens. Um criado alemão, que conversava embaixo com o porteiro, reconheceu-os logo, e tirando o coco, ó senhor Dona Basilio. Ó senhor Visconde. O Visconde Reinaldo, que batia os pés nas lajes, rosnou de dentro da sua peliça, é verdade, aqui estamos outra vez na pocilga. Mas aquela hora? A que horas queria você que chegássemos? As horas da tabela, talvez. 12 horas de atraso, essa bagatela. Em Portugal é quase nada, houve algum transtorno? Perguntava o criado com solicitude, seguindo-os pela escada. E Reinaldo, pisando com um pé nervoso o esparto do corredor, o transtorno nacional. Descarrilou tudo. Estamos aqui por milagre. Abjecto país, e desabafava sua cólera com o criado, telefone aí desabafado com as pedras da rua, tanto era o excesso da bilis, há um ano que a minha oração é esta, meu Deus, manda-lhe outra vez o terremoto. Pois todos os dias leio os telegramas a ver se o terremoto chegou. E nada. Algum ministro que cai, ou algum barão que surge. E de terremoto nada. O omnipotente faz ouvidos de mercador às minhas preces. Proteja o país. Tão bom é um como outro, e sorria, vagamente reconhecido a uma nação, cujos defeitos lhe forneciam tantas pilherias. Mas quando o criado, muito consternado, lhe declarou, que não havia senão um salão e uma alcova com duas camas, no terceiro andar, a cólera de Reinaldo não conheceu restrições, então havemos de dormir no mesmo quarto? Você pensa que o senhor Dona Basilio é meu amante, seu devasso? Está tudo cheio? Mas quem diabo se lembra de vir a Portugal? Estrangeiros? É justamente o que me espanta, e encolhendo os ombros com rancor. É o clima que os atrai. O clima, este prodigioso engodo nacional. Um clima pestifeiro. Não há nada mais reles de que um bom clima. E não cessou de invectivar o seu país, enquanto o criado apressa. Sorrindo servilmente, punha sobre a jardineira pratos, fiambre, um frango frio e bourgogne. Reinaldo vinha vender a última propriedade e acompanhar a Basilio que voltava a terminar o secante negócio da borracha. E não cessava de rosnar soturnamente de dentro da peliça, aqui estamos. Aqui estamos no chiqueiro. Basilio não respondia. Desde que chegara a Santa Polônia, recordações do paraíso, da casa de Luísa, de todo aquele romance do verão passado, começavam a voltar, a atraí-o, com um encanto picante. Fora encostar-se a vidraça. Uma lua fria, lívida, corria agora entre grossas nuvens cor de chumbo, às vezes uma grande malha luminosa caía sobre a água, faiscava, depois tudo escurecia, vagas mastreações desenhavam-se na obscuridade difusa, e algum fanal de navio tremeluzia friamente. Que fará ela a esta hora? Pensava Basilio. Naturalmente, deitava-se. Mal sabia que ele estava ali, num quarto do hotel central. Cearam. Basilio levou a garrafinha de cognac para a cabeceira da cama, e com a cara coberta de pó da roça, os folhos da sua camisa de dormir aberto sobre o peito, muito estendido, soprando o fumo do charuto, gozava uma lassidão confortável. E amanhã estou-te daqui a ver, disse Reinaldo. Vais-te logo meter com a prima. Basilio sorriu, o seu olhar errou um pouco pelo tecto certas recordações das belezas dela, do seu temperamento amoroso, trouxeram-lhe uma vaga voluptuosidade, espreguiçou-se. Que diabo, disse, é uma linda rapariga. Vale imenso a pena, bebeu mais um cálice de cognaque, e daí a pouco dormia profundamente. Era meia-noite. Aquela hora Jorge acordava, e sentado numa cadeira, imóvel, com soluços cansados que ainda o sacudiam, pensava nela. Sebastião, no seu quarto, chorava baixo. Julião, no posto médico, estendido num sofá, lia a revista dos dois mundos. Leopoldina dançava numa soirée da Cunha. Os outros dormiam. E o vento frio que varria as nuvens e agitava o gás dos candeeiros ia fazer ramalhar tristemente uma árvore sobre a sepultura de Luísa. Daí a dois dias pela manhã Basilio, no Rocio, procurava, com o olhar. Em redor, um coupé decente. Mas o Pintels, avistando-o de longe. Lançou logo a parelha. Cá está o Pintels, meu amo. Parecia encantado de tornar a ver o senhor Dona Basilino, e apenas ele lhe disse, lá acima, a pátria chal, ó Pintels, a casa da senhora? Pronto, meu amo. E endireitando-se na almofada. Bateu. Quando a tipóia parou à porta de Jorge, o Paula saiu para a rua, a estanqueira correu de dentro do balcão, a criada do doutor debruçou-se. Logo na janela. E imóveis arregalavam os olhos. Basilio tocara a campainha, um pouco nervoso, esperou, arremessou o charuto, tornou a puxar o cordão com força. As janelas estão trancadas, meu amo, disse o Pintels. Basilio recuou ao meio da rua, as portadas verdes estavam fechadas, a casa tinha um aspecto mudo. Basilio dirigiu-se ao Paula, os senhores que ali moram, estão para fora? Já não moram, disse o Paula soturnamente, passando a mão sobre o bigode. Basilio fixou-o, surpreendido daquela entonação fúnebre. Onde vivem agora então? O Paula escarrou, e cravando em Basilio um olhar desolado, Vossa Senhoria é o parente? Basilio disse sorrindo, sou o parente, sou. Então não sabe? O quê, homem de Deus? O Paula esfregou o queixo, e bamboleando a cabeça, pois sinto dizer LHO. A senhora morreu. Que senhora? Perguntou Basilio. E fez-se muito branco. A senhora. A senhora Dona Luísa, a mulher do senhor Carvalho, o engenheiro. E o senhor Jorge está em casa do senhor Sebastião. Ali ao fim da rua. Se Vossa Senhoria lá quer ir, não, fez Basilio com um gesto rápido da mão. Os beiços tremiam-lhe. Um pouco. Mais que foi. Uma febre. Rapou em dois dias. Basilio dirigiu-se ao coupé devagar, com a cabeça baixa. Olhou mais. Uma vez para casa fechou com força a portinhola. O Pintels bateu. Pra baixa. O Paulo então aproximou-se do estanque, não lhe fez muita moça. Fidalgos. Canalha, murmurou. A estanqueira disse lamentosamente, pois eu não sou parenta, e todas as noites lhe rezo dois padrinossos. Por alma, e eu, suspirou a carvoeira. Há de lhe isso servir de muito, rosnou o Paula, afastando-se. Estava ultimamente mais amargo. Vendia pouco. Aquelas mortes na rua. Trazia-no desconfiado da vida. Cada dia detestava mais os padres. E todas as noites lia a nação que lhe emprestava o Azevedo. Repastando-se com rancor de artigos devotos, que o exasperavam, o impeliam para o ateísmo e o descontentamento das coisas públicas. Inclinava-o para a comuna. Como ele dizia, achava tudo uma porcaria. Foi de certo sob este sentimento que, voltando à porta do estanque, disse às vizinhas com ar lúgubre, sabem o que isto é? Sabem o que tudo isto é? Fazia um gesto que abrangia o universo. Fitou-as do modo irado, e rosnou esta palavra. Suprema, um monte de estrume. Ao descer a rua do Alecrim, Basilio viu o Visconde Reinaldo à porta do Hotel Sturt. Mandou parar o Pintels, e saltando do coupé, sabes. O quê? Minha prima morreu. O visconde Reinaldo murmurou polidamente, coitada. E foram descendo a rua, de braço dado, até ao aterro. O dia estava glorioso, um friozinho subtil errava no ar luminoso, leve, trespassado. De sol, as casas, os galhos das árvores, os mastros das faluas, as mastreações dos navios tinham uma nitidez muito desenhada aos sons. Sobresaíam com uma tonalidade cantada e alegre e o rio reluzia como um metal azul, o vapor de cacilhas ia soltando rolos de fumo que tomavam a cor do leite e ao fundo as colinas faziam na pulverização da luz uma sombra azulada, onde as casarias caiadas rebrilhavam. E os dois passeando devagar, iam falando de Luísa. O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha deixado morrer por um tempo tão lindo, mas em resumo, sempre achara aquela ligação absurda. Porque enfim fossem francos, que tinha ela? Não queria dizer mal da pobre senhora que estava naquele horror dos prazeres, mas a verdade é que não era uma amante chica, andava em tipoias de praça, usava meias de tircasara com o reles indivíduo de secretaria, vivia numa casinhola, não possuía relações decentes e jogava naturalmente o quino, e andava por casa de sapatos d'ourelo, não tinha espírito, não tinha toilette. Que diabo! Era um trambolho, para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa, resmungou Basilio com a cabeça baixa. Sim, para isso talvez. Como Ígene, disse Reinaldo com desdém. E continuaram calados, devagar. Riram-se muito de um sujeito que passava governando atarantadamente dois cavalos pretos, que faeton. Que arreios. Que estilo. Só em Lisboa. Ao fundo do aterro voltaram e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas suíças, de modo que está sem mulher. Basilio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte raspão no chão com a bengala, que ferro! Podia ter trazido a Alponsine. E foram tomar xerez à taverna inglesa. Setembro 1876, setembro 1877. Fim.